Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia aos ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo, hoje, quinta-feira, dia 30 de maio, 9 horas e 28 minutos, no Rio de Janeiro. Nós fizemos uma breve interrupção no podcast Precisamos Falar, que aborda o último episódio da última temporada de Game of Thrones. Mas, daqui a pouco você continua a ouvir o programa, então fique ligado, não saia daí. Eu sou Gabriel Colares e você acompanha agora o primeiro bloco do nosso Giro de Notícias. Sempre de segunda a sexta-feira, informações jornalísticas apuradas pelos repórteres da Web Rádio da Escola de Comunicação da UFRJ, apresentadas no estilo Hard News.
Serviço, a sua cidade para você.
A AGTransp, agência responsável pela fiscalização dos serviços de transporte do Rio de Janeiro, multou a empresa Metrô Rio em 10,6 milhões de reais. Segundo ela, o Metrô Rio investiu menos que o previsto no contrato de renovação assinado em 2007. Tal contrato tem duração até 2038 e nele estavam previstos 44 itens para a melhoria do sistema, como a modernização de escada rolante, ar-condicionado, sonorização das estações e a própria conclusão da estação Cidade Nova. Segundo a AGTransp, há um calendário para o cumprimento das obras e, dos 44 itens, apenas 14 foram cumpridos em seu prazo. Em nota, o Metrô Rio disse que as ações previstas no contrato foram feitas e que não foi acionada pela AGTransp. Quando for, vai analisar e tomar as medidas cabíveis.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Em julgamento concluído nesta quarta-feira, dia 29, o Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento imediato de grávidas e lactantes de locais de trabalho insalubres. A decisão confirma uma liminar proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, no dia 30 de abril, que derrubava a exigência, no artigo 394-A da CLT, de atestado médico para que fosse confirmado o afastamento, instituída na reforma trabalhista de 2017. Relator da matéria, que julgava uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Federação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos contra a referida mudança na CLT, o ministro Moraes afirmou em seu voto que esse ponto da reforma trabalhista é inconstitucional, por não proteger as mulheres grávidas e lactantes, bem como seus filhos. Outros 9 ministros da corte acompanharam o voto do relator. A única divergência foi aberta pelo ministro Marco Aurélio Melo. Em seu voto, ele afirmou que o mérito da discussão não é o direito à licença, e sim a necessidade de apresentação de atestado médico. Segundo o ministro, tal exigência é razoável, e obter um atestado seria algo fácil. Com placar de 10 votos a 1, a corte reverteu o artigo 394-A da CLT para sua antiga versão, anterior à reforma trabalhista. Portanto, pela lei, uma gestante deve ser imediatamente afastada de locais e atividades insalubres, sendo realocada para outro tipo de serviço. Caso não seja possível, ela será afastada do trabalho e terá direito a salário maternidade.
E ainda sobre política com o repórter Pedro Dobal.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória 867, que altera pontos do Código Florestal. O texto original adiava o prazo para regularização de propriedades rurais fora das normas, mas o Congresso incluiu também outros temas. Um deles aumenta a anistia a proprietários de terras que desmataram. Hoje, quem desmatou até 1965 não precisa recompor a mata nativa, já que os percentuais mínimos de preservação de 50% na Amazônia e 20% em outras vegetações foram estabelecidos em 65. Com a alteração, passariam a valer os anos em que os biomas foram explicitamente citados em lei. O Pantanal, por exemplo, só seria considerado a partir de 2000 e tudo que foi desmatado antes seria anistiado. A MP precisa ser aprovada agora pelo Senado, mas Davi Alcolumbre, o presidente da Casa, disse que ela não será votada. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, disse que vai ser feita uma nova medida provisória ou um projeto de lei com texto que foi aprovado na Câmara com a intenção de ser votado até o recesso de julho.
Acontece no campus, a Praia Vermelha perto de você.
É, e quem traz as informações pra gente é a repórter Natália Cavallini.
Fala, ouvinte. Todo feriado de Corpus Christi é a mesma coisa. Você querendo viajar, sair com os amigos, aproveitar o feriadão prolongado. Essa, então, é para você, estudante da ECO, da PV, da UFRJ. Faltam apenas 20 dias para acontecer um dos maiores eventos de esporte universitário do Rio de Janeiro. Os Jogos Universitários de Comunicação Social chegam mais uma vez em Vassouras esse ano. A empresa responsável pelo evento em 2019 vai ser a Rio Universitário, que não para de confirmar atrações e novidades incríveis para a galera. Serão 4 dias de jogos, 3 festas e uma arena selvagem da Catuaba, com gincanas, jogos e muita música. Nomes como MC Rebeca, MC Rogerinho, Cabelinho e Vitinho são algumas das promessas para animarem o clima no Jux. O evento será realizado entre 20 a 23 de junho, com saída do próprio campus da Praia Vermelha ainda no dia 19 de junho. Então procura uma comissária de vendas e corre para comprar seu pacote. O lote voltou e é a chance de você fazer parte desse momento único, junto com a Atlética de Comunicação e Arte da UFRJ e o nosso mascote, o Bruce. É isso, um bom dia para você, ouvinte.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Bom dia, ouvintes! Para quem gosta de curtir uma programação diferente com a família no final de semana, acontece nesse sábado, dia 1º de junho, a Orquestra Petrobras Sinfônica, que apresenta uma nova versão da obra literária francesa O Pequeno Príncipe. A orquestra é um projeto do maestro Rodrigo Toffolo, que é o regente titular da Orquestra Ouro Preto. A apresentação acontecerá no Teatro Clara Nunes, que fica localizado na rua Marquês de São Vicente, na Gávea. O evento se inicia às 11 horas da manhã. A classificação é livre e a entrada é gratuita.
E seguem agora outras notícias de cultura.
Essa dica vai para quem curte cinema e está a fim de assistir uns filmes de forma gratuita e de qualidade esse final de semana, principalmente para a galera de Niterói. É que o evento Cinema Céu Aberto volta a Niterói hoje, quinta-feira, e promete para o final de semana uma programação recheada de filmes bem legais e atuais. O Highline Plaza Open Air ocorrerá no Plaza Shopping Niterói, no 6º piso do estacionamento, e fará exibições gratuitas nos dias 30 de maio a 2 de junho. Só vai gastar quem quiser comprar pipoca, hein? Os filmes e o horário são: quinta-feira, 8 horas, Aquaman; sexta-feira, também 8 horas, Bohemian Rhapsody; sábado, 18 horas, O Retorno de Mary Poppins; e às 8 horas, Missão Impossível, Efeito Fallout; e domingo, às 18 horas, Os Incríveis 2; e às 8, Infiltrados na Clã. Vários filmaços de qualidade, alguns que até concorreram ao Oscar e venceram Oscars esse ano. Então fica aí a dica pra galera de Niterói que quer curtir um cineminha de qualidade e barato esse final de semana.
Audioativo.com, informação, música e entretenimento. E você continua agora com o último episódio da última temporada de Game of Thrones.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia aos ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Voltamos agora para o segundo e último bloco do nosso Giro de Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 30 de maio, 10 horas e 10 minutos no Rio de Janeiro. Eu sou o Gabriel Colares e quero lembrar a vocês que a nossa programação conta com vários programas. Para quem gosta de esporte, temos o Pontapé Inicial sempre às terças e sextas, às 11 horas da manhã, ao vivo. E na sexta-feira temos também o Planeta Esporte. Você pode ouvir os programas como podcast no site audioativo.com, na conta da Áudio Ativo no Spotify e também ao vivo. Já para quem gosta de entretenimento, temos o Zona Geek, o Artistas e Canções, o Vitrola 2.0, o No Palcos do Rio, sempre às segundas, né? E tem também o Holofote Top 5. Já no gênero dos programas jornalísticos, temos o nosso Giro, Diário e o Pesquisa Ativa. Então fique ligado porque você aqui participa sempre com a gente. E agora vamos acompanhar os repórteres da Web Rádio Áudio Ativo, né? Com notícias apresentadas no estilo Hard News.
Serviço, a sua cidade para você.
O Rio de Janeiro estendeu a campanha de vacinação contra a gripe, pois teve a menor cobertura entre os estados. A campanha nacional de vacinação começou em abril, no dia 10, e atingiu 75% do público-alvo em todo o país, segundo dados publicados pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira. Mas quase 15 milhões de pessoas ainda não tomaram a vacina. O Rio de Janeiro é o estado com o menor índice, com só 57,6% da cobertura. Por não atingir a meta, o estado do Rio resolveu prorrogar a vacinação por mais 15 dias. O público-alvo são crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, mães que deram à luz há menos de 45 dias, idosos, profissionais da saúde, professores, portadores de doenças crônicas. Esses mesmos têm até sexta para se vacinarem com prioridade, pois a partir dessa segunda, dia 3 de junho, a campanha estará aberta para toda a população. Lembrando que a vacina não é capaz de causar a gripe em quem a recebe. Ela permite que o paciente fique imune aos tipos de vírus mais comuns em circulação, sem ficar doente.
Política. Informações para você fazer a diferença.
A Advocacia Geral da União conseguiu uma liminar que impede o corte de luz no polo de biotecnologia da UFRJ, no Fundão. O complexo abriga 30 empresas e laboratórios de pesquisa da universidade. Ele estava sendo administrado pela Fundação Rio Bio e, em fevereiro, a UFRJ assumiu a gestão. O problema foi que as contas de luz continuaram vindo em nome da administração antiga e a Light dizia que não podia mudar a titularidade dos boletos porque havia uma dívida da fundação. Esse impasse fez com que a UFRJ não conseguisse pagar os boletos. A Advocacia Geral da União, então, entrou com uma ação e, nessa semana, conseguiu uma liminar na 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que impede que a Light interrompa o fornecimento de luz no terreno por causa do atraso. Situação complicada, portanto, lá no Polo de Biotecnologia da UFRJ, mas nós vamos aqui continuar acompanhando. Bom dia para vocês.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Saiu agora há pouco o resultado do primeiro trimestre do Produto Interno Bruto, o PIB, do Brasil. Segundo o IBGE, houve uma queda de 0,2% em comparação com o último trimestre do ano passado. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Essa é a primeira queda desde o final de 2016. O país vinha numa sequência de 8 semestres seguidos de uma recuperação tímida e agora volta a cair, trazendo de volta o risco de uma recessão, que é quando há 2 trimestres seguidos de queda. Apesar disso, o governo ainda espera um crescimento do PIB ao longo do ano, ao longo de 2019. A projeção era de alta de 2,2%, mas aí na semana passada o Ministério da Economia reduziu a previsão para 1,6%.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Bom dia, equipe audioativa. Bom dia, ouvinte. Nesta terça-feira, dia 28 de maio, capoeirista brasileiro Iderval... Bom dia, equipe audioativa. Bom dia, ouvinte. Nesta terça-feira, dia 28 de maio, o capoeirista brasileiro Iderval Silva, de 46 anos, morreu após ter sido agredido por um grupo em Londres. A agressão ocorreu no sábado 25 e, segundo testemunhas, começou quando o grupo tentava roubar a moto de Iderval. O capoeirista brasileiro, contramestre Bugrão, que é natural do interior de São Paulo e já morou em Portugal, havia mudado para o Reino Unido há cerca de 2 anos. E em março tinha ido morar em Croydon, subúrbio da capital. Ele e seu amigo André Luiz Maciel queriam abrir uma associação de capoeira no Reino Unido, assim como a que tinham em Portugal. Como ainda não tinham dinheiro suficiente para iniciar a associação, começaram a fazer entregas de comida pelo aplicativo Uber. Maciel presenciou o momento do ataque ao amigo e disse não ter conseguido reagir. Muitas testemunhas, dentre elas o amigo André Maciel, afirmam que Iderval era uma pessoa pacífica. Motoristas de entregas do Uber e de outros aplicativos fizeram um ato com buzinaços após o ocorrido. Iderval deixa um filho de 24 anos que mora atualmente em Portugal, e a polícia de Londres apresentou uma nota sobre a agressão. Segundo a polícia, o grupo fugiu antes de a polícia chegar e não levaram a moto, mas o jovem de 16 anos foi apreendido próximo ao local.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
O grupo Queen Extravaganza faz show no Teatro Municipal do Rio de Janeiro nesse final de semana, nos dias 31 de maio, sexta-feira, e 1º de junho, sábado. A banda dedicada a tocar o repertório do Queen tem a aprovação e produção dos próprios integrantes originais, Brian May e Roger Taylor, e o vocalista é o brasileiro Alírio Neto. Infelizmente, os ingressos já estão esgotados, mas para quem já garantiu o seu, vale a pena lembrar que o show começa às 8h30 da noite e a classificação indicativa é livre.
Nós continuamos agora com Cultura, com Juliana Mota.
Final de semana chegando, e se você, ouvinte, ainda não tem uma programação, o filme Rocketman, que conta a história de como Reginald Dwight, interpretado por Tyrone Edgerton, se transformou no ícone da música pop Elton John, estreia hoje, dia 30 de maio. O filme mostra a trajetória do músico desde a sua complicada infância e também inclui a relação do cantor com o compositor e parceiro profissional Bernie Taupin, interpretado por Jamie Bell, e o seu empresário e ex-amante John Reed, que será Richard Madden, isso mesmo, o Robb Stark de Game of Thrones. Então tá aí, um ótimo programa, principalmente se você for amante do pop.
Audioativo, sua web rádio da UFRJ.
Podcast, videocast, livecast, chat e muita música.
Portal Audioativo, propagação sem barreiras.
Esporte na Audioativo.
Na noite de hoje, 30 de maio, temos o início das finais da NBA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos. Toronto Raptors e Golden State Warriors se enfrentam numa série melhor de 7 jogos, com o primeiro deles a ser realizado na cidade de Toronto, no Canadá. A partida, com início às 22 horas no horário de Brasília, tem transmissão da Band na TV aberta e da ESPN na TV fechada. Tratando-se de uma série melhor de 7, a equipe que conseguir 4 vitórias no confronto conquistará o título da maior liga de basquete do planeta, levando para casa o troféu Larry O'Brien. Os 4 primeiros jogos são obrigatórios, porém os 3 últimos ocorrem apenas em caso de necessidade, caso ainda não haja um vencedor definido. Com melhor campanha na temporada regular, o Toronto Raptors terá a vantagem de jogar 4 dos possíveis 7 jogos em seu ginásio. Para chegar até a final, cada time conquistou uma das conferências que divide a NBA. Golden State ganhou o título da Conferência Oeste, enquanto Toronto venceu a Conferência Leste, um feito inédito nos 24 anos de história da única equipe canadense da NBA. Para este primeiro jogo, os dois times serão desfalques. O time da casa, o Toronto Raptors, contará com a ausência do ala reserva OG Anunoby, que se recupera de uma cirurgia de retirada de apêndice. Por outro lado, a equipe do Golden State Warriors será o desfalque de um de seus principais astros, o ala Kevin Durant. Em fase final de recuperação de uma lesão na panturrilha, está fora dessa partida. Há, porém, a possibilidade de ele estar apto para os jogos seguintes da série. Já o pivô DeMarcus Cousins, outro jogador importante na equipe, deve receber minutos reduzidos após recuperar-se de uma lesão no quadríceps. Caso Golden State conquiste o título, este será o seu terceiro consecutivo e sétimo em sua história, isolando-se como o terceiro maior vencedor da liga, deixando para trás o Chicago Bulls, antiga equipe de Michael Jordan. Toronto, por sua vez, briga pelo seu primeiro troféu.
Não seja...
Obrigado, Gabriel Tucini. Nós voltaremos agora então com a nossa programação musical. Desejamos a todos um ótimo dia. Essa é a Web Rádio Audioativo.com. Propagação sem barreiras.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.